Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Estudo aponta extensa contaminação por plásticos na Amazônia. Governo decreta a situação de emergência em cidades atingidas pela cheia no Acre. Operação combate comércio ilegal de medicamentos para emagrecimento. E arcebispo de Manaus afirma que celebração cristã aponta para a fraternidade.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você. Iniciamos essa edição falando que após 2 anos de pé de meia, abandono escolar em Roraima caiu 58%. Atualmente, cerca de 22 mil estudantes são beneficiados no estado. Confira com Laone Gonçalves.
O pé de meia completa 2 anos em 2026 e desde sua criação colaborou para que o número de alunos fora do ensino médio caísse 58% no estado de Roraima, enquanto em 2022 a taxa de abandono escolar era de 9,1%. Em 2024, ela caiu para 3,8%. Além disso, a taxa de reprovação escolar também recuou em 17% no mesmo período. Com 22.363 estudantes roraimenses beneficiados desde sua criação, o que corresponde a 59% do total de alunos das redes públicas do estado. O investimento local do governo do Brasil na política tem ajudado jovens a permanecerem na escola com uma trajetória de sucesso. Em todo o Brasil, o programa teve mais de 5 milhões de estudantes participantes e um investimento de mais de 18 bilhões de reais, que resultou na diminuição da taxa de abandono escolar em quase pela metade, 43%. O perfil dos participantes do Pé de Meia reforça seu caráter de inclusão e equidade educacional, voltado a estudantes de famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, ou seja, jovens cujas famílias tenham renda de até meio salário mínimo por pessoa. Do total de beneficiários de Roraima, desde o início do programa, 51,8% são meninas e 70,1% são negros, entre pretos e pardos. Nos 2 anos, 4.559 estudantes indígenas receberam o incentivo no estado. Os participantes do ensino médio ganham R$ 200 por mês, caso mantenham a frequência escolar, e R$ 1.000 por ano de ensino concluído com aprovação, além de uma parcela extra para quem participa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano de conclusão. Da Rádio Monte Roraima, Laone Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um estudo da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, apontou extensa contaminação por plásticos na Amazônia. A pesquisa destaca ainda riscos ao meio ambiente e à saúde humana, principalmente entre populações vulneráveis. Mais informações com Yolanda Mendes.
O estudo da Fiocruz analisa a presença de poluição plástica em diferentes ambientes da Amazônia. Os pesquisadores identificaram resíduos em fauna, flora, sedimentos e na água. A pesquisa aponta que o impacto ainda não tem dimensão exata. A poluição por plástico desafia a ciência e levanta dúvidas sobre os efeitos nas diferentes formas de vida. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Jessen Orellana, afirma que o estudo surge da necessidade urgente de enfrentar o problema.
Esse estudo ele foi um pontapé inicial para termos uma ideia do quanto não conhecemos sobre a poluição plástica na Amazônia. Nós não conseguimos encontrar um único estudo que relacionasse diretamente microplásticos ou nanoplásticos, por exemplo, com desfechos na saúde humana, ou seja, problemas de saúde como problemas cardíacos, cerebrais e até mesmo respiratórios. Na literatura internacional, há estudos mostrando a presença, por mais incrível que pareça, de microplásticos no cérebro, no coração, né, com desfechos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral.
Segundo Orellana, o impacto pode ser ainda maior do que já observado.
O peixe, por exemplo, consumido na região amazônica, em determinadas circunstâncias, para populações ribeirinhas, para populações quilombolas, para populações indígenas, em muitas circunstâncias, acaba sendo a principal fonte de alimentação, né? As plantas, o ar que se respira na Amazônia também, é um ar que, infelizmente, já tem estudos mostrando que tem contaminação por microplásticos. E não é difícil imaginarmos que isso é possível.
Comunidades ribeirinhas indígenas enfrentam esse problema todos os dias. Elas convivem com toneladas de lixo flutuante, descartadas por áreas urbanas, embarcações e pelas próprias comunidades. Esse material percorre rios, atravessa cidades e países e chega aos oceanos.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo do Acre decretou situação de emergência em 6 cidades atingidas pela cheia dos rios. Em algumas localidades, os níveis dos rios ainda permanecem acima da cota de transbordamento. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O governo do Acre decretou situação de emergência em 6 municípios do interior do estado em razão da cheia dos rios, que afeta direto ou indiretamente mais de 40 mil pessoas. A medida foi oficializada por meio do decreto 11.865, de 5 de abril de 2026, diante do agravamento das inundações provocadas pelo alto volume de chuvas nas últimas semanas, o que impactou diretamente comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas. O decreto declara a situação de emergência de nível 2 nos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Plácido de Castro, nas áreas atingidas por inundações, nas bacias dos rios Envira, Abunã, Purus e Tarauacá. O fenômeno é classificado como desastre natural hidrológico, conforme a classificação e codificação brasileira de desastres. De acordo com o coronel Carlos Batista, da Defesa Civil Estadual, nas últimas semanas choveu bastante em todas as bacias dos principais rios que transbordaram, causando prejuízos às populações que moram nessas áreas de risco. Sendo assim, as ações continuam sendo reforçadas para reduzir os danos.
Nas últimas semanas choveu bastante em todas as bacias dos principais rios e essa elevação fez com que esses rios transbordassem, né? 6 cidades foram atingidas, né? Principalmente por esse evento do grande volume de chuva, o que trouxe consequência, né, de danos e prejuízo às populações que moram, residem nessas áreas de risco. O governo do estado, ele reforça ainda mais com esse decreto as ações, né, de apoio, né, que já vinha sendo realizada aos municípios, para que a gente venha aí reduzir os efeitos, né, nessas populações que residem, como eu disse, nessas áreas.
Desde o início da elevação dos rios, o estado tem atuado de forma integrada, prestando apoio aos municípios impactados. Em algumas localidades, os níveis dos rios ainda permanecem acima da cota de transbordamento, o que exige atenção redobrada e continuidade das medidas de resposta. A Defesa Civil Estadual segue oferecendo apoio técnico aos municípios e realizando monitoramento permanente da situação, como relata o coronel Carlos Batista.
O decreto também, ele facilita a elaboração de planos de trabalho para solicitação de recursos complementares em apoio às ações que já estão sendo realizadas, né, para do governo federal, né, por meio de solicitação junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, a gente continua aqui realizando monitoramento, esse mês de abril é um mês ainda muito chuvoso, e a Defesa Civil do Estado continua monitorando, né, com todo o sistema estadual de proteção e defesa civil, cada secretaria de governo realizando as suas atribuições afins, as suas pastas, né, em apoio aí aos municípios, para que a gente venha, né, juntos, né, o governo federal, o estadual e o município, reduzir os efeitos desses eventos severos aí de chuvas em grande volume, trazendo inundações em várias localidades.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado atua no apoio logístico às famílias atingidas, enquanto a Polícia Militar reforça a segurança nos abrigos e nas áreas afetadas. A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos contribui com o fornecimento de insumos para atendimento às pessoas impactadas. O Serviço de Água e Esgoto do Acre realiza os atendimentos relacionados ao abastecimento de água potável, buscando minimizar os efeitos da enchente sobre os serviços essenciais. As demais instituições estaduais também seguem mobilizadas, conforme as atribuições de cada uma, para dar suporte à resposta emergencial. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Defesa Civil reconhece situação de emergência em Santarém.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O o apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Ele veio morar entre nós.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais. A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência no município de Santarém por chuvas intensas. Além de Santarém, os municípios localizados no Baixo Amazonas, Aveiro e Curuá, estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu nesta terça-feira a situação de emergência em 27 cidades afetadas por desastres nos estados de Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins. Na região do Baixo Amazonas, municípios de Santarém, Aveiro e Curuá foram castigados por fortes chuvas. Em Santarém, a situação de emergência foi decretada no dia 20 de março deste ano, após a cidade receber quase 100 milímetros de chuva em pouco mais de 2 horas, o que provocou alagamento de diversas residências e quedas de muros. Com reconhecimento pela Defesa Civil Nacional, as prefeituras e os municípios estão aptas a solicitarem recursos do governo federal para ações de defesa civil. Juliana Moretti, diretora do Departamento de Articulação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, destaca de que forma os recursos podem ser implementados.
Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados em 3 frentes. Ações emergenciais para socorro e assistência às vítimas de desastres, como, por exemplo, o fornecimento de kits de alimentos, de higiene e apoio logístico, o restabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água e a desobstrução de vias, e, por fim, na recuperação de áreas afetadas por desastres, como, por exemplo, as ações para a reconstrução de infraestruturas públicas e residenciais atingidas.
A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada a portaria no Diário Oficial da União, o DOL, com valor a ser liberado. A Defesa Civil Nacional também oferece uma série de cursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do sistema. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil das 3 esferas de governo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, combatem comércio ilegal de medicamentos para emagrecimento. A operação aconteceu em 12 estados e teve como foco a cadeia de produção e distribuição irregular. Jamile Soares traz as informações.
A Polícia Federal, com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deflagrou nesta terça-feira a Operação Heavy Pen, com o objetivo de reprimir a entrada irregular no país, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos e de insumos farmacêuticos destinados ao emagrecimento. 45 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além da realização de 24 ações de fiscalização nos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Amapá e Santa Catarina. A ação tem como foco o enfrentamento de grupos envolvidos na cadeia ilícita desses produtos, desde a importação fraudulenta até a distribuição e a comercialização irregular de substâncias de uso injetável. As ações concentram-se especialmente em produtos à base de princípios ativos como semaglutida e tisserpartida, amplamente utilizados em tratamentos para obesidade, além de substâncias correlatas como a retatrutida, ainda sem autorização para comercialização no Brasil. Durante as diligências, também são fiscalizados estabelecimentos como laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam à margem da regulação sanitária, com produção, com fracionamento ou com comercialização de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida. Os elementos escolhidos subsidiarão investigações em curso. As condutas investigadas podem caracterizar crimes relacionados à falsificação e à comercialização irregular de medicamentos, além de contrabando. As apreensões de medicamentos emagrecedores realizadas pela Polícia Federal apresentaram aumento nos últimos anos, passando de 609 unidades em 2024 para 60.787 em 2025 até março de 2026. 54.577 unidades já foram apreendidas. Com informações da Coordenação Geral de Comunicação Social da Polícia Federal, Jamile Soares para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a SEED, Secretaria de Educação e Desporto, está capacitando educadores indígenas sobre a Base Nacional Comum da Computação. A formação deve acontecer em 4 etapas ao longo do ano, sendo 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. A reportagem é de Lauane Gonçalves.
Coordenadores, pedagógicos e gestores de escolas indígenas participaram nesta segunda-feira de uma formação sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular da Computação. O encontro foi realizado no Instituto Isikiran da UFRR, a Universidade Federal de Roraima. A formação é uma iniciativa do Departamento de Educação Escolar Indígena da SEED, a Secretaria de Educação e Desporto, e será realizada em 4 etapas ao longo do ano, sendo 2 no primeiro semestre e 2 no segundo. Ao todo, participam 52 profissionais que atuam nas escolas estaduais indígenas. A BNCC da Computação completa a Base Nacional Comum Curricular e tem como objetivo garantir que os estudantes desenvolvam competências e habilidades relacionadas à tecnologia, desde noções básicas até a resolução de problemas mais complexos. Segundo dados do Censo Escolar, Roraima possui 251 escolas indígenas e mais de 19 mil estudantes matriculados nessa modalidade de ensino. Além do domínio técnico, a proposta também busca promover o uso crítico, ético e responsável das tecnologias, preparando os estudantes para os desafios de um mundo cada vez mais digital. De acordo com a chefe da Divisão de Educação Escolar Indígena da SEED, Ineide Messias, a capacitação é fundamental para a implementação do novo componente curricular.
Em relação à nova proposta que esse componente curricular nos trouxe como obrigatoriedade de ser um complemento da Base Nacional Comum e do documento curricular do Estado de Roraima. Então, a partir desse estudo, será feito o início do aprofundamento das legislações que competem a esse componente e a forma de articulação entre os outros componentes curriculares.
Durante a formação, os participantes têm acesso às diretrizes da BNCC e às legislações que regulamentam o componente, etapa essencial para a aplicação dos conteúdos nos currículos escolares. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O governo do estado do Pará reconhece emergência em Quilombo de Santarém. A decisão permite agilizar ações emergenciais, facilitar envio de recursos e reduzir impactos no fenômeno conhecido como terras caídas. Cerca de 100 famílias vivem na comunidade de Arapemã, localizada na região de Várzea. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O governo do Pará homologou a situação de emergência na comunidade quilombola do Arapemã em Santarém, diante do avanço acelerado da erosão às margens do rio Amazonas, e determinou validade de 180 dias para adoção de medidas urgentes de proteção às famílias atingidas. O decreto estadual, assinado no último dia 31 de março, reconhece oficialmente a gravidade do cenário já decretado pelo município de Santarém em fevereiro deste ano. Um comitê de crise foi criado, incluindo a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, o governo municipal e estadual, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e demais movimentos para tratar sobre a pauta emergencial relacionada ao quilombo do Arapemã. De acordo com Miriane Coelho, presidente da FOX, um dos avanços inclui o remanejamento das famílias para o quilombo Bom Jardim. O INCRA anunciou o recurso de mais de 3 milhões para fazer esse processo.
Então, recentemente, o INCRA, né, em uma ação em conjunta do INCRA e governo municipal e estadual, a gente sentou para criar um comitê de crise, né, para tratar a pauta do Arapemã mais emergencial, né. Então, a gente já consegue ter um avanço. A área para a qual o Arapemã está indo, o território quilombola do Arapemã está indo, ele está indo para uma área que é do Bom Jardim, né, que é em comum acordo com a comunidade do Bom Jardim. As famílias vão ser reassentadas nessa área do Bom Jardim. E o INCRA, recentemente anunciou mais de 3 milhões para efetuar todo esse processo, porque não é só levar, tem que ter as habitações, água, energia, saneamento, tem que ter toda a infraestrutura para receber o quilombo do Arapemã.
Miriane reforça ainda a importância do reconhecimento de emergência por parte do Estado, que permite agilizar ações e facilitar o envio de recursos, viabilizar medidas para reduzir os impactos.
Essas ações, elas estão partindo, né, em conjunto, né, com os movimentos que lutam em prol das comunidades quilombolas e com o órgão que é o responsável por fazer todo esse tratado. Então, nós tivemos agora, né, o reconhecimento do governo do estado do Pará, uma vez que o governo municipal já reconhece essa emergência, agora o governo do estado do Pará também reconheceu a emergência que o Arapemã está vivendo. Porém, o governo federal, através da Defesa Civil Nacional, não reconheceu a gravidade que o quilombo do Arapemã passa, e a gente até intensifica essa informação de dizer o quão seria importante que o governo nacional ele reconhecesse esse momento em que o quilombo do Arapemã e suas famílias vivem.
Cerca de 100 famílias vivem na comunidade localizada em área de várzea e enfrentam risco com desgaste contínuo da margem fluvial, também ocasionada pelo fenômeno conhecido como terras caídas. A aceleração da erosão e a perda das áreas de terra do território é uma combinação dos efeitos das mudanças climáticas e ainda a implementação de empreendimentos próximos aos territórios, como ressalta Miriane Coelho.
Essa situação de emergencial que nós estamos vivenciando com o quilombo do Arapemã, onde mais de 100 famílias precisam ser remanejadas para um outro território, por conta do fenômeno das serras caídas, mas também por todas essas mudanças climáticas que nós estamos vivenciando, também com avanços de grandes empreendimentos aqui na Amazônia, os nossos territórios estão sendo engolidos pelo chamado fenômeno de terras caídas, mas que nós acreditamos que também seja muito por essas atitudes humanas.
Além das moradias, o avanço da erosão já comprometeu áreas produtivas, plantações e acessos internos da comunidade, o que afeta diretamente a subsistência das famílias, que dependem principalmente da pesca artesanal e de programas sociais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o arcebispo Dom Leonardo Steiner afirmou que celebração cristã aponta para a fraternidade e superação da violência. Segundo ele, a ressurreição de Jesus anuncia uma vida nova baseada na fraternidade, no respeito e na convivência entre as pessoas. Os detalhes com Rafaela Amorim.
Em meio às celebrações da Páscoa, o cardeal Leonardo Steiner reforçou a paz como principal mensagem da Igreja Católica. Segundo ele, a ressurreição de Jesus anuncia uma vida nova, baseada na fraternidade, no respeito e na convivência entre as pessoas. O arcebispo metropolitano de Manaus afirmou que, mesmo em um cenário de conflitos internacionais, a fé cristã aponta para a esperança. Ele destacou que a mensagem de Cristo ressuscitado convida os fiéis a construírem relações marcadas pelo cuidado com o outro e pela dignidade humana.
É a mensagem da paz. Nós ouviremos Jesus ressuscitado mais uma vez dizer a paz. Paz esteja convosco. Porque é vida nova, é a vida da fraternidade, é uma vida da convivência, é uma vida de respeito pela dignidade da outra pessoa. Sexta-feira Santa nos recorda justamente os conflitos, o sofrimento, mas nós não paramos no sofrimento. Nós olhamos para o sofrimento, mas buscamos a paz.
Leonardo Steiner também lembrou o sentido da Sexta-feira Santa, que recorda o sofrimento e a dor. No entanto, ele ressaltou que a fé não se limita a esse momento. Para o cardeal, a Páscoa representa a busca pela paz e a superação dos conflitos que atingem povos e nações.
Buscamos a paz, essa é a grande mensagem do crucificado. Crucificado, se formos olhar para a cruz, nós vamos ver que tudo converge para um centro. E dessa centralidade, tudo de novo vai para todo o universo. O crucificado é esse sinal da convergência, da grande fraternidade que Deus quer que nós vivamos.
Ao comentar o significado da cruz, o religioso afirmou que ela simboliza unidade e fraternidade. Segundo ele, o sinal do Cristo crucificado aponta para a necessidade de união entre as pessoas e para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. A resposta somos nós. É uma bela oportunidade que os povos indígenas estão criando em Brasília a partir do dia 5, domingo da Páscoa, no seu 22º acampamento Terra Livre. Anunciar que só teremos futuro se contarmos com eles. O lema diz tudo. Nosso futuro não está à venda. A resposta somos nós. Deixam mais do que clara a sua decisão. Como nos 500 anos anteriores, estão decididos continuar existindo com seus modos de vida. A programação do acampamento destaca as ameaças aos territórios indígenas e aos povos originários, ao mesmo tempo em que apresenta respostas à crise climática e ao fortalecimento da democracia. A mobilização está dividida em 5 eixos. A resposta somos nós, nosso futuro não está à venda, nossa luta pela vida, terra demarcada, Brasil soberano e democracia garantida, e diga ao povo que avance. Cuidado, amigas e amigos, com o voto através do qual passamos nosso poder de cidadãos e cidadãs a deputados, senadores e governantes. A maioria dos atuais membros do Congresso Nacional não se cansam de agir como inimigos declarados dos povos indígenas. Não satisfeitos com as concessões aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal na condenação do marco temporal, estão querendo aprovar muitas outras falsas leis, falsas por serem claramente tentativas de tornar legais práticas contrárias à vida e aos direitos dos povos indígenas. Nosso mundo precisa urgentemente de mudanças, passando de práticas que geram morte para práticas geradoras de vida. Se não conseguirmos que aconteçam, teremos menos água e rios voadores por causa da diminuição ou até o fim da floresta amazônica. Teremos menos oxigênio e mais venenos no ar que respiramos por continuar consumindo fontes fósseis de energia. Teremos mais eventos climáticos extremos por causa do aumento contínuo da temperatura da Terra. Teremos ricos cada vez mais ricos por causa de governos e impérios que defendem e impõem um tipo de economia que só serve aos seus interesses. A mudança que nos leva a ter futuro é o acolhimento da proposta de bem viver, uma vida simples, fundada na cooperação entre comunidades e povos e na convivência com a Mãe Terra e seres vivos em cada território.
Encerra aqui a edição de número 4.426 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Rafaela Morim, Lauane Gonçalves, Yolanda Mendes e Jamile Soares. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.